Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados e a todos que nos acompanham. Eu quero primeiro deixar um aviso aí para o deputado Kennedy Nunes, meu colega deputado e companheiro de bancada, deputado Sareto, que o Enem não está sendo feito mais pelo PT. Quero só avisar de que o PT já está fora do governo há mais de 2 anos. Então, querer continuar esta perseguição aqui na tribuna, insinuar que isso é uma construção do PT, o currículo do ProUni do final de semana é, no mínimo, absurda ou mal intencionado. Eu quero só deixar esse recado aqui para o deputado e vamos debater de forma fraterna. Acho que esse fascismo que o Brasil adota, um parte do povo brasileiro, não é cultura do nosso povo. Isso foi construído com falas e mentiras da imprensa brasileira, que é o pai e a mãe deste presidente fascista e ditador, que não respeita a democracia. Isso precisa ser dito. Precisa ser dito isso muito claro. E que, inclusive, não trouxe só prejuízos também ao Partido dos Trabalhadores, pelo contrário, nós continuamos vivos e firmes no processo de debate político do nosso país, continuamos firmes na caminhada e fazendo e cumprindo o nosso papel, mas sempre, sempre defendendo a Constituição. E diga-se de passagem, hoje comemora-se 30 anos da Constituição brasileira, da chamada Constituição Cidadã. Constituição Cidadã, inclusive, que o presidente eleito hoje novamente jura que vai cumprir, mas já está falando em cada momento, em todo momento, que a Constituição Brasileira de 88 trouxe muitos benefícios sociais. E a Constituição de 88, por isso que se fala da Constituição Cidadã, porque ela trouxe um patamar importante de garantias para o povo brasileiro, chamados de seguridade social. Direitos básicos do povo brasileiro, que este presidente, inclusive, em vários momentos, já disse que quer reformar a Constituição. Então, por um lado, ele diz que respeita a Constituição, por outro lado, diz que a Constituição tem que ser refeita. Então, o que é verdade? É esta estratégia, a todo momento, jogar para a torcida? É uma estratégia militar? É verdade, é uma estratégia militar. Um dia fala uma coisa, outro dia desmente, aí o vice dele vai lá falar uma coisa, outro dia ele desmente, para ganhar visibilidade, ganhar as redes sociais. Assim, ele, infelizmente, ganha a eleição. Esperamos que ele não faça loucura. Até a Miriam Leitão hoje já ficou preocupado, porque ele pode ameaçar gravemente a economia brasileira quando faz aquelas afirmações contra países importantes que compram produtos nossos. Inclusive, o deputado Caro Preso trouxe uma preocupação aqui à tribuna. Ele está brincando com a economia. Brincando com a economia. E brincando com a economia significa, deputado Sareta, mexer com Concórdia, que tem a sua forte economia na produção da suinicultura, e o Oeste Catarinense, deputado Supeltz, inclusive, trouxe para cá. Então, é isso que nós precisamos discutir, que o povo brasileiro quer emprego, votou nele para resolver o grande gargalo do desemprego, né? Da caída de renda. Tem uma expectativa. Tem uma expectativa importante da população brasileira. E nós vamos continuar lutando pela democracia, nós vamos continuar lutando pela Constituição brasileira, que nós, na época, tínhamos nossas críticas. Nós tínhamos nossas críticas, agora o que se quer não é tirar o que a Constituição trouxe de benefício para o povo, quer se tirar esses benefícios e não quer se tratar outros temas. Então, nós sim vamos continuar defendendo a Constituição, porque a tendência é agora fazer uma reforma constitucional, uma mudança profunda, uma nova Constituição, com certeza é piorar a vida da democracia e piorar a vida do povo brasileiro. Este é o registro que eu queria fazer nesse primeiro momento da minha fala. O segundo momento da minha fala, eu quero trazer aqui hoje duas questões que considero centrais no debate da política pública, do serviço público em Santa Catarina. O governo do Estado, mais uma vez, anuncia duas emendas ou duas medidas provisórias, a 224 e a 225. No que trata essas medidas provisórias? Refis. Todo ano a mesma história. Todo ano a mesma história. São em torno de 170 milhões que o governo do Estado abre mão de impostos. Quem vai levar esta bolada de 170 milhões? Eu apresentei, inclusive, aqui, senhores deputados, um projeto de lei para trazer mais transparência a esse caixa preta que é as isenções e a renúncia fiscal do nosso Estado. Não é possível que o Estado continue abrindo mão de 6 bilhões, dinheiro que falta para a saúde, dinheiro que falta para a educação, dinheiro que falta para a segurança pública, para a geração de emprego e renda, para a nossa agricultura familiar. E para onde vai? Quem se beneficia? Sabemos que são poucos. Agora, de novo, refis. Quem se beneficia? Quem paga seus impostos em dias? O empresário sério que paga seu imposto em dia? Ou tem alguém que diz o seguinte: bom, esse mês ou esse ano eu vou enrolar a minha situação, não vou pagar mais o imposto, depois eu chego lá e faço mais uma renegociação, mais um refis. E o empresário que pagou seus impostos em dia? Será que todos esses, de fato, têm uma situação grave ou gravíssima que não conseguem pagar seus impostos? Então, é esse o grande debate. Não estou aqui, deputado Cobalcini, líder do governo, culpando o governador Pinho Moreira, o governo Pinho Moreira. Eu estou aqui falando de uma situação que todo ano aparece aqui. Ou a gente constrói uma política de estratégia de desenvolvimento, uma política transparente desse processo, ou cada ano nós vamos deixar mais gente que está na fila das cirurgias, a fila aumentando. A dívida do Estado com os hospitais, com a saúde pública, piorando, e não vamos ter recurso para saldar as contas do Estado. Ah, mas precisa arrecadar urgentemente para pagar o funcionalismo. Mas e as outras contas que estão aí também para ser pagas? Então é isso que eu queria deixar aqui registrado, mais uma vez nesta tribuna. Nosso candidato a governador, Décio Lima, tratava muito sério isso aqui. Nós iríamos fazer uma auditoria muito profunda nessa situação da renúncia fiscal e ver, de fato, qual é o setor que está vivendo e concentrando capital e renda desses anos todos, que se beneficia, que não precisaria mais o benefício da renúncia fiscal ou da isenção fiscal. E qual é outro setor que precisa mais apoio do Estado? Não estou dizendo aqui que o Estado não tem que ter incentivo, não tem que ter incentivos fiscais para gerar emprego e renda. Agora, tem que ser mais transparente, tem que melhorar a arrecadação, sim. O Estado não sobrevive com mais de 6 bilhões por ano de renúncia e isenção fiscal. Não tem jeito. Tem que rediscutir isso aqui e eu entendo que isso é extremamente importante para o futuro do nosso Estado e para as contas públicas e para o bom atendimento do povo catarinense que está lá na fila dos hospitais, que está lá na educação com a qualidade muito ruim em muitos espaços, escolas que precisa de reforma, a valorização dos servidores públicos, da educação, da segurança e da saúde do Estado de Santa Catarina. É isso, senhor presidente. Obrigado.